Ora, muito boa tarde a todos. Quero desde já agradecer ao professor David Rodrigues a sua presença mais uma vez neste grupo de trabalho de educação especial. E uma vez que foi por vossas excelências, pela Associação para a Inclusão, pedida uma audiência a este grupo parlamentar, vossa excelência terá 10 minutos para fazer a apresentação do assunto que o trouxe ao pedido desta audiência. Muito obrigada.
Então, muito boa tarde. Eu queria agradecer em primeiro lugar aos senhores deputados o terem-nos recebido. Eu digo terem-nos, é o plural majestático porque eu vim sozinho, terem-nos recebido hoje. E, além disso, queria agradecer também ainda o facto de todos os senhores deputados terem disponibilizado para vir ao nosso congresso, àquela sessão do dia 31, quinta-feira, que eu acho que vai ser muito interessante, porque nós temos quase 500 pessoas inscritas e acho que vai ser muito interessante as pessoas conhecerem quais são as propostas que cada um dos partidos tem para a educação especial, a visão que tem sobre a educação especial. Acho que isso vai ser interessante. Vai ser também uma perspectiva internacional interessante, porque quase 50% dos nossos participantes são brasileiros, portanto também é interessante para eles perceberem a dinâmica que se passa deste lado, porque no Brasil também está uma situação bastante complexa ao nível da inclusão e eles estão com um grande programa de inclusão, mas é bom eles verem que às vezes eles vêm a Portugal a pensar que vêm à Meca da inclusão, verem que também nós temos alguns problemas e que uns poucos de problemas. E, portanto, queria agradecer-lhes também essa disponibilidade e quero desde já, um pouco off the record, convidá-los depois para jantarem, se quiserem, ao jantar do Congresso, e teríamos muito gosto que os senhores deputados que estivessem presentes, digamos, jantassem connosco. Mas a parte substantiva do que eu vinha cá falar era para manifestar à Comissão a nossa preocupação pela forma como decorreu o princípio deste ano letivo e, sobretudo, questões mais estruturais, como é que nós pensamos que ele se pode vir a desenvolver nestas condições. De tal maneira que nós, a Associação dos Docentes de Educação Especial, desenvolvemos uma parceria inédita com pais e fizemos uma concentração junto ao Ministério da Educação no dia 9 de outubro. Isto é, fizemos uma concentração junto ao Ministério de Educação, portanto, a Associação de Docentes de Educação Especial, mais a Associação Pais em Rede e mais 19 associações de pais que se concentraram junto ao Ministério da Educação. E, na altura, nós fizemos um comunicado para distribuir às pessoas e que, se me permitem, eu muito rapidamente resumiria as nossas preocupações. Em primeiro lugar, basicamente o que nós pretendíamos era fazer um apelo ao Ministério da Educação no sentido de serem ultrapassadas algumas das questões que foram colocadas. Na altura, dia 9, e não temos evidência que isto se tenha alterado, não temos evidência, temos opiniões, mas não temos evidência que isto se tenha alterado, havia alunos que estavam sem apoios de educação especial. Sem apoios. E sem apoios quer dizer que os centros de recursos para a inclusão, ao contrário do que nos é dito ou que tem sido dito que não têm tido cortes, nós temos evidência, pelo menos de 7 centros da zona de Lisboa que tiveram cortes superiores a 40%. Quando nós falamos dos centros de recursos para a inclusão, são aqueles centros, as antigas escolas especiais, que fizeram contratos com as escolas no sentido de trazerem serviços para as escolas. Quer dizer que nós durante algum tempo tínhamos uma hora e meia de psicólogo e agora realmente temos 45 minutos de psicólogo, quer dizer, há menos, o que na prática resulta que administrativamente parece que se passa tudo bem, porque toda a gente tem apoio, mas na realidade tudo se passa mal porque falta este apoio. Temos também uma questão que foi muito pertinente e continua a ser atual, que é a colocação tardia dos professores de educação especial. Esta colocação tardia originou várias questões. Originou que muitos apoios não vão começar durante o primeiro período, porque os professores, quando chegam às escolas, têm que construir os horários novamente. E, portanto, enquanto o professor é colocado, enquanto constrói o horário, nós neste momento estamos às portas do final de outubro. E, portanto, nós não sabemos quando é que realmente estes apoios vão começar a funcionar em termos efetivos. Pensamos que é urgente pensar numa nova perspectiva sobre os centros de recursos para a inclusão. Isto é, nós pensamos que é uma boa ideia, a ideia de aproveitar as competências que existiam nas escolas especiais para apoiar a inclusão de alunos na escola regular é uma boa ideia, não é uma ideia original nossa, é uma ideia que veio sobretudo da Noruega e dos países nórdicos e que foi usada noutros países, é uma boa ideia. Só que, se nós não fizermos uma reforma nestes centros de recursos para a inclusão, estes centros tornam-se prestadores de serviços completamente independentes da escola. Isto é, não são, na verdade, não são um serviço da escola, não servem a perspectiva da inclusão na escola, mas são simplesmente serviços que podem ser de um centro de recursos, como podiam ser de um gabinete qualquer que está a prestar esses serviços. Portanto, pensamos que é muito importante que os centros de recursos para a inclusão sejam repensados e sejam reformados. Pensamos também que é muito importante repensar a questão das unidades de apoio nas escolas. As unidades de apoio nas escolas, outra vez, parecem uma boa ideia, só que se essas unidades não forem desenvolvidas numa perspectiva de inclusão, essas unidades correm o efetivo perigo de se tornarem escolas especiais dentro da escola regular, isto é, unidades que não têm nada a ver com a escola, em que as crianças estão, como se costuma dizer, longe da vista e longe do coração, colocam-se lá as crianças, elas ficam lá e pronto. E cada vez nós sentimos que muitas vezes o apelo para que essas crianças participem nas atividades da escola, na perspectiva da maior inclusão possível, são apelos que muitas vezes caem em saco roto, porque todo o mainstream, não é? toda a força corre para o lado daquelas unidades estarem afastadas da escola. E nós pensamos que é muito importante desenvolver uma nova perspectiva sobre as unidades. A senhora deputada está a duvidar disto, mas depois conversaremos. Porque realmente é isso que se passa, e eu posso lhe dizer, por exemplo, que há escolas em Lisboa em que as crianças das unidades não participam em nenhuma atividade da escola. Nenhuma. E posso dizer, se for preciso, nomes de escolas.
Isso é interessante.
Bom, terceira questão. Nós pensamos que é importante também desenvolver a questão, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que nós pensamos que é importante também, tem sido um sistema que tem estado bastante, o serviço que foi criado parece interessante, mas precisa realmente de muito mais serviços. Uma questão que nos preocupa muito é a transição para a vida pós-escolar. Isto é, a transição para a vida pós-escolar é um assunto que nós pensamos que não tem sido encarado seriamente e definitivamente pelo atual governo, no sentido em que o alargamento da unidade, da escolaridade para 12 anos, implica um conjunto de modelos que têm que ser seguido com as pessoas com deficiência que não estão sequer perspectivados. A portaria 275A é um falhanço completo, sabemos disso, nós ouvimos uma vez no Ministério da Educação quando nós dissemos, mas a 275A, e disse-nos a pessoa, não ligue a isso, e disse, ok, pronto, então não ligamos a isso, pronto, vamos pensar para a próxima, não ligue a isso, vamos pensar, nós estamos a repensar na questão e nós deixamos de ligar a isso. Só quem não pode deixar de ligar a isso são os pais e as famílias e as pessoas com deficiência, que esses têm mesmo que ligar, e portanto nós precisamos também de pensar numa transição para a vida pós-escolar, com uma perspectiva melhor sobre formação profissional e sobretudo na criação de vias inclusivas dentro da escola. Finalmente, coloca-se muito a questão da reestruturação da formação inicial e especializada. Eu estive aqui na Assembleia da República no dia 6 de março e coloquei uma ênfase nisto, que acho que era importante que o Governo, ou isto é, quem assumisse uma posição em relação a uma modificação da formação ao nível da educação especial. Nós estamos a assistir atualmente a coisas muito desagradáveis, a formação caiu nas mãos, não é por serem privados necessariamente, mas de entidades que têm intuitos completamente comerciais e que fazem formações em 4 meses e em que as pessoas nunca viram um menino com deficiência, mas são pessoas especializadas para trabalhar em educação especial. Acho que esta questão, permitam-me citar aqui o São Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me é conveniente. Pode ser que isto seja lícito, mas isto não é conveniente, isto não faz sentido nenhum, isto abastarda e cria inclusivamente situações de uma grande desigualdade dentro dos professores. Portanto, tenho aqui este comunicado que depois teria o prazer de entregar aos senhores deputados. E, finalmente, não sei se eu tenho algum tempo ainda, senhora deputada, se calhar não. Eu vou estar mais um minuto, se me permite.
Sim, sim, sim.
Um minuto, não mais. O Sr. Ministro da Educação falou há pouco tempo, até em relação a uma associação de pais, que era preciso encontrar uma nova perspectiva, uma nova organização para a educação especial. E nós pensamos que sim, só que nós não sabemos quais são os, digamos, os pressupostos, quais são os pontos de partida que se tem para essa reforma. E eu gostava de salientar duas ou três questões que são posição da nossa associação e que nós pensamos que são fundamentais para perceber esta reforma. Primeiro lugar, a inclusão não é para alunos com deficiência. A inclusão é uma perspectiva da escola, não é para alunos com deficiência. Serve a alunos com deficiência? Serve. Mas serve também aos alunos com dificuldade. Serve aos alunos que têm carências socioeconómicas. É uma perspectiva, uma concepção da escola. A inclusão, porque às vezes nós pensamos que a inclusão é para as pessoas com deficiência e a escola pública é para os meninos pobres. E é que não é isso, não passa por aí. Nós temos que ter uma boa escola pública e temos que ter uma escola que seja, sobretudo, uma escola inclusiva para todos os alunos, todos os nossos alunos, sejam eles favorecidos, sejam ricos, tenham um bom aproveitamento escolar ou não, precisam, numa certa altura da vida deles escolar, precisam de apoio. Isto é uma questão muito óbvia e que está mais que estudada em estudos transnacionais e internacionais. Todos os alunos, numa parte da vida deles, precisam de apoio. Uma vez eu dizia aos meus alunos de mestrado, dizia, vocês alguma vez precisaram de apoio? E eles disseram, não, só de explicações. E, portanto, as pessoas não... obviamente, claro. Obviamente. Portanto, a primeira questão seria esta, a inclusão não é para alunos com deficiência. Segundo, há uma grande preocupação na restrição de recursos. A grande restrição de recursos que nós temos atualmente fere muito gravemente a questão dos direitos de todos os alunos e, em particular, obviamente, dos alunos com necessidades educativas especiais. E, finalmente, nós pensamos que a questão do apoio nas escolas é um apoio que tem de ser perspectivado não só em termos dos alunos, mas também ao nível da escola, isto é, as escolas precisam de apoio. Nós pensamos que é uma grande demagogia dizer que as escolas, é como nós dizemos assim, as pessoas são responsáveis, eles decidem. As escolas são responsáveis e decidem. Como é que as escolas podem decidir quando estão completamente descapitalizadas, quando estão pressionadas, quando estão a receberem pressões de todo o lado e eles não conseguem realmente decidir em relação aos seus próprios interesses. As escolas não conseguem decidir em relação aos seus próprios interesses porque estão condicionadas sobre isso. Portanto, era preciso ter uma perspectiva de apoio não só em relação aos alunos, mas também uma perspectiva de apoio às escolas, para que as escolas sejam capazes de ousar fazer coisas diferentes, de ousar ter uma perspectiva educativa que seja diferente das perspectivas tradicionais, porque realmente, e a última coisa, cada vez se torna mais óbvio que a maneira mais barata de fazer educação era à maneira da velha senhora, não é? Mas ninguém quer isso, não é? Portanto, a maneira mais barata era realmente eu ter um professor que ensina e 35 alunos que aprendam. Mas, óbvio, já não estamos nesse tempo, não é? E, portanto, nós precisávamos realmente ter uma perspectiva não só de apoio aos alunos, mas uma perspectiva de apoio às escolas. E podia-lhes dar exemplos ao nível da o que é uma perspectiva de formação permanente, o que é haver recursos na escola que possam ser suficientemente flexíveis para apoiar os alunos que precisem. Porque nós sempre pensamos que a questão da elegibilidade para o apoio é uma falácia. Os alunos não precisam de se eleger para o apoio. Os alunos, ao terem dificuldades, estão eleitos para o apoio. Como é que nós vamos em cima de um aluno que está com dificuldades, que está a gritar que precisa de apoio, como é que nós vamos ainda fazer um processo para ver se ele realmente precisa de apoio? Ele precisa de apoio porque está em riscos de insucesso, em riscos de marginalização e de exclusão. E é isso que nós precisamos em relação à escola. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Vou dar a palavra agora aos grupos parlamentares. Não sei se eles estão inscritos. Deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Sr. Professor David Rodrigues não só esta exposição que aqui nos apresentou, mas todos os contributos que tem dado, quer a este grupo de trabalho, quer à própria Assembleia da República, quando colaborou connosco na organização de diversas iniciativas. Dizer-lhe que, de facto, este diagnóstico que traça é um diagnóstico negro, mas é um diagnóstico onde nós, efetivamente, verificamos que há aqui não uma crítica, não a crítica pela crítica, mas uma crítica construtiva, no sentido de permitir identificar os problemas, apresentar sugestões, apresentar propostas que permitam melhorar a situação. É isto que nos move a todos, acredito, Sr. Professor, e creio que move toda a gente que está nesta sala, encontrar as melhores soluções para que possa haver igualdade de oportunidades, para que possa haver o respeito pela dignidade de cada ser humano, para que possa haver uma verdadeira inclusão e equidade na escola pública. Queria agradecer, portanto, esses contributos que nos deixa e que analisamos cuidadosamente e dos quais daremos também nota ao Ministério e procuraremos colaborar na resolução dos problemas identificados. Queria perguntar-lhe também se, ou queria perguntar-lhe, uma vez que é a primeira questão que vou colocar-lhe, se já deu nota destes aspectos ao Ministério da Educação, qual foi a reação que para já teve. Também queria dizer que nos revemos inteiramente naquilo que defendo no início deste documento, de que cabe, de facto, ao Estado respeitar as leis e os compromissos internacionais. E, portanto, nós aí também seremos intransigentes. E penso que todos temos de exigir que os compromissos que nós assumimos têm de ser cumpridos. Gosto de perguntar ao Sr. Professor, como é que é possível... numa altura de constrangimentos como a que vivemos e não podemos, de facto, passar ao lado. Como é que é possível nós conseguirmos uma melhor gestão de recursos, reestruturar, repensar a escola pública, repensar esta gestão racional e mais eficaz dos recursos humanos sem afetar a qualidade, sem afetar os direitos das pessoas, sem afetar este modelo de inclusão que todos queremos construir. Porque me parece que são dois desafios aos quais nós temos de saber dar resposta. Gerir da forma mais eficaz possível os recursos, todos os recursos, e por outro lado, manter a qualidade, manter a capacidade de resposta, manter este nível de exigência que se nos coloca a todos. Portanto, gostaria de... É um desafio muito grande e daria com certeza para uma conferência, mas eu sei que o Sr. Professor conseguirá dar-nos algum contributo também a esse nível. Muito obrigada.
Sra. Deputada, vai usar a palavra o deputado Luís Fazenda, pretende? Faça o favor.
Julgo que íamos seguindo a linha. Sra. Deputada Margarida Almeida, Sras. Deputadas, Sr. Deputado, queria cumprimentar o Sr. Professor David Rodrigues, agradecer a convocatória que nos trouxe para o Congresso. Creio que será uma iniciativa muito oportuna e também muito densa sobre valores humanistas, mais do que meramente a ferramenta educacional. O Bloco de Esquerda tem tido uma visão muito cética do que tem estado a acontecer sobre a educação especial, por várias vias. O modelo, inclusive, tem vindo a ser posto em causa e, portanto, estamos no patamar, uma espécie de antecâmara de um debate sobre o futuro da educação especial em Portugal, mas um debate global sobre o modelo. O Ministro da Educação, aqui na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, teve duas atitudes. Uma delas foi encarar com toda a normalidade o início do ano letivo, portanto não reconheceu a existência de problemas por aí além, e a outra foi dizer que toda a legislação sobre educação especial está a ser repensada. E, portanto, estamos neste momento à espera de quais são os tais pressupostos, que novas circunstâncias serão apresentadas, que outro tipo de enquadramento, etc. Nós tememos que, por virtude de conceitos pelo menos economicistas, venha a acontecer o acantonamento de crianças com necessidades educativas especiais ou a desvalorização de outros que têm dificuldades várias, mas que, por razões de má legislação, até têm vindo a ser isentas de apoios que deveriam ter. E, portanto, isso eu creio que é aquilo que se perspectiva, porque nós olhamos para o global dos cortes na educação, os cortes orçamentais, dos cortes ditos de racionalização de estrutura, enfim, e nós percebemos que isto é uma rasoira que rasoira tudo e todos. E essa questão não nos pode deixar minimamente tranquilos quanto ao futuro de um segmento tão importante como este, porque ele tem a centralidade, porque a escola mede-se pela sua capacidade de inclusão e também pela sua capacidade de abertura à sociedade. Quando uma e outra coisa falham, a escola não tem futuro. E, portanto, é a escola pública, ela própria, que hoje está sob este espectro. E, portanto, tememos pela solução que venha a ser encontrada. Devo dizer que nós nunca entendemos que o trabalho profissional nas escolas, aos vários níveis, seja matéria de sacerdócio. Também não me parece que a solução de macroeconómica ajustada seja pôr uma caixa de esmolas à porta da instituição. Por muito carinho às crianças, isso não existe em nenhuma civilização avançada. E, portanto, teremos de ter uma discussão séria sobre os meios que são afetados na sociedade portuguesa para a escola pública e, em geral, para as várias necessidades que a escola pública tem. Portanto, aguardamos esse debate. Tentaremos também, do nosso ponto de vista, conhecer melhor as várias contribuições que poderemos ter acesso no Congresso que promovem. E deixar aqui a nossa solidariedade e adesão a uma intenção que foi manifestada aqui na Comissão de Educação, Ciência e Cultura por parte de pais de avançar com queixas para tribunais internacionais contra a omissão dos poderes públicos portugueses. Eu creio que, infelizmente, é preciso essa despromoção de Portugal em relação ao cumprimento de alguns valores que são de código universal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra então à deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também começar por cumprimentar o professor David Rodrigues, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer muito as reflexões que nos traz e as preocupações que nos deixa, que não são novas. Gostaria também de aproveitar e agradecer o convite que nos foi dirigido para participarmos no Congresso e também valorizar o papel da Associação da Pró-Inclusão no debate e na reflexão, no apontar de caminhos relativamente à necessidade de continuar a aprofundar, neste caso, no momento que vivemos, a resistir, mas no sentido de aprofundar a escola pública de qualidade e a escola pública inclusiva e democrática para todos. Dizer que nós também, a semana passada, recebemos aqui a FENPROF, a CNOD e a APD, relativamente também a um conjunto de preocupações que acompanham muitas das questões que aqui nos deixou. Dizer que eu só estou na Assembleia desde 2009, tenho uma experiência muito limitada, mas não me recordo de um ano letivo desde 2009 com tamanhos problemas relativamente à educação especial. Sempre houve problemas no início dos anos letivos, sejamos também realistas nessa análise. Este ano os problemas foram mais alastrados a nível geográfico, porque se estendem a todo o país, em várias dimensões, e de forma particularmente grave sobre a educação especial. Sempre houve falta de professores de educação especial, sempre houve falta de técnicos. Eu não me lembro de um ano letivo em que tínhamos recebido um apelos tão desesperados e tão profundos de pais a dizer que os filhos estão em casa e não têm acesso a apoios nem a terapias. E, portanto, eu creio que é de facto uma situação dramática, é uma situação objetiva naquela que é a análise que fazemos de negação de direitos e, portanto, nós entendemos que os direitos destas crianças estão hoje a ser postos em causa. Conhece certamente, nós temos divulgado as diversas iniciativas sobre casos concretos em muitas escolas, ainda ontem fizemos mais um sobre uma coisa tão simples como o Ministério da Educação assegurar em formato digital os manuais escolares para um aluno que tem paralisia cerebral. E a única coisa que o Ministério se dignou a fazer foi enviar em formato digital conforme enviou para a gráfica, a editora enviou para a gráfica para a elaboração do manual e, portanto, a mãe profundamente desesperada relativamente a esta situação, de incapacidade sequer de se colocarem na situação do outro e perceberem que ali não é receberem ficheiro digital. A questão é num ficheiro específico, dado em conta às necessidades daquele aluno e naquele caso concreto. E, portanto, as situações, nós não temos registro nenhum das várias questões que fizemos em concreto. E era também importante perceber, algumas delas já passaram um mês e o Governo não respondeu. Outras não, outras não passaram ainda um mês. Mas nunca recebemos, por exemplo, da parte das escolas ou dos pais, nós quando fazemos uma pergunta ao Governo divulgamos, naturalmente, nunca não recebemos ainda nenhum feedback que o problema esteja resolvido. Nenhum deles, em nenhum sítio. E, portanto, importava também agora, e naquilo que também é o nosso trabalho, perceber, não há resposta a muita. Estou-me a lembrar, por exemplo, da unidade de multideficiência surda ou cegueira do Olhão. Uma situação dramática, dramática, de uma população muito carenciada a nível económico, a nível cultural, a nível social, em que é uma unidade, e portanto não estamos a falar de nenhuma novidade na escola, em que não se garantiu, não se assegurou a tempo e horas a colocação dos professores que foram indicados pelas escolas, porque o Sr. Ministro da Educação disse aqui há duas semanas, creio, que faltam de colocar 16 professores. 16 professores para aquilo que o Governo disponibilizou a colocar, porque as escolas exigiram muito mais. Estou-me a lembrar, por exemplo, do agrupamento de escolas em Évora, que colocou daquilo que foi a leitura das suas necessidades e as suas inscrições e as suas matrículas, até no cumprimento do despacho deste Governo, e colocou a necessidade de existirem, eu creio que 8 docentes de educação especial e foram colocados 3. E, portanto, é natural que estes problemas persistem de forma particularmente grave. A questão que coloca relativamente aos CRIs, acompanhamos a preocupação que tem relativamente à privatização desta resposta, ou melhor, à externalização desta resposta, porque em muitos casos encontrar esta resposta fora das escolas não contribui para a tal filosofia do projeto humanista e inclusivo da escola, porque deu aqui o exemplo de 7 centros de Lisboa. Eu conheço centros no Alentejo e no sul do país que têm exatamente o mesmo problema. Aliás, este Governo fez agora uma coisa nova em relação aos CRIs, que foi dizer, têm estas horas, passa a expressão, desenrasquem-se. Não diz quais é que são os alunos, vão a estes agrupamentos, mas não tem os alunos referenciados, que é para depois nos dizerem, ah não, aquele aluno em concreto. E, portanto, a situação que temos, e vamos questionar o Sr. Ministro, é a nossa obrigação e não havemos de nos cansar de o fazer, relativamente a esta matéria. Sobre as unidades de apoio nas escolas, a preocupação que coloca aqui de espaços segregacionados dentro das escolas é uma preocupação que temos. Agora, não sei se o senhor professor está recordado de uma discussão que fizemos aqui, uma conferência que fizemos aqui sobre a avaliação do 3 de 2008, em que houve uma professora que disse que hoje está completamente ultrapassada a questão dos recursos. Hoje estamos a discutir outras coisas, e dizia esta professora há um ano atrás. E nós, em outubro, do dia 24 de outubro de 2013, dizemos com mais convicção do que dizíamos há um ano atrás que os recursos não estão nada ultrapassados. E hoje são uma questão essencial, porque o estrutural está a ser colocado em causa. E, portanto, a questão dos recursos, mesmo para as unidades, é uma questão fundamental. Porquê que estes alunos não estão nas escolas? Não estão na sala com os outros alunos? Porque não há funcionários para os acompanhar? Porque não há professor de educação especial para acompanhar a sua presença dentro da sala de aula? Porque um professor com 20 e muitos alunos de primeiro ciclo e vários anos de escolaridade não consegue acompanhar sequer os outros alunos sem necessidade, quanto mais aquele aluno com necessidade? E, portanto, a situação hoje é difícil. Eu deixava-lhe aqui uma questão relativamente à intervenção precoce. Do que tenho conhecimento, mas é de uma situação de uma escola da Casa Pia, a intervenção precoce funciona no pré-escolar. Tenho conhecimento de que existe algum dispositivo legal que impede a intervenção precoce de intervir na escola pública? Era a questão que lhe deixava. Na escola pública, porque nós, sim, que impede. Pronto, isto porque eu também tinha essa ideia, e daquilo que é também a realidade que conheço em concreto, tinha essa ideia. Acontece que recebemos um e-mail de um pai denunciando esta situação, que lhe teria sido dito, porque depois esta também é outra conversa que não ultrapassa aqui, que é a capacidade do Ministério responder àquilo que são os apelos dos pais. Ou seja, esclarecimentos, informações, dizerem que não podem dizer, não, dizer às pessoas que têm que ir lá deslocar-se, que não podem dar informação pelo telefone, as pessoas perdem horas de trabalho para ir e depois não lhe sabem dizer nada. Pronto, isso então é outra. E, portanto, este pai colocava esta questão em concreto. Alteração à lei. Mas qual alteração à lei, se nem a lei que está em vigor este Governo cumpre? E deste Governo, como nós não esperamos boa coisa, porque este Governo, tem desgraçado a escola pública, desculpe uma expressão, tem desgraçado a escola pública em tudo o que é a sua dimensão. E, portanto, não há, da parte deste Governo, uma medida de valorização da escola pública em nenhuma dimensão, muito menos na educação especial. E, portanto, quando este Governo diz que vai alterar a lei, nós só nos preocupamos. Se nem a lei que hoje está em vigor cumpre, nós ficamos profundamente preocupados com essa questão. Porque a inclusão exige investimento. A inclusão e a perspectiva de inclusão e da escola democrática exige investimento, e com menos técnicos, com menos professores, com menos com menos meios nas escolas, é isto que é colocado em causa. E, portanto, o Orçamento de Estado para 2014 aplica um corte na educação significativo, tendo em conta o que têm sido os cortes dos últimos anos, e, portanto, nós entendemos que isto está em causa. Deixava-lhe apenas uma última questão, que era, entende que o número de crianças sinalizadas naquele conjunto de dados que o Governo nos respondeu é relativamente ao ano letivo anterior, não é ao ano letivo presente, mas até admitindo que se mantém exatamente aquele número, os 44 mil, creio. Tenho que confirmar aqui, mas eu creio que é... 440? Não, 44 mil alunos. Alunos. Porque alguns distritos tão populosos, estou-me a lembrar, por exemplo, Braga. O Conselho de Braga, que é um concelho e um distrito com uma densidade populacional enorme, tem 3 mil alunos referenciados só. E pedir-lhe também um esclarecimento sobre esta questão. Muito obrigada.
Sr. Deputado, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Caetano.
Antes de mais, boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas também ao professor David Rodrigues, agradecer-lhe a sua presença. Antes de mais, agradecer também os contributos que fez chegar a este grupo de trabalho e dizer-lhe que dentro das nossas possibilidades e das restrições existentes, tudo faremos para que, de facto, combatemos tentarmos ir ao encontro das necessidades que identificou, de resto, no seu contributo. Numa praxe muito mais... comentar muito mais nesta fase, obviamente que as situações referenciadas são situações preocupantes, significativas e que devem ser atendidas dentro, obviamente, das capacidades que existem, o que reforça eventualmente a pergunta que foi aqui feita pelo parlamentar do PSD e que, de facto, reconheço, o professor estaria seguramente em condição de nos ajudar nesse particular, que é sugerir medidas de eficácia e eficiência, dada a situação em que nos encontramos em termos financeiros, revertem-se da mais particular importância e, consequentemente, é importante também que quem está, entre aspas, dentro da situação e do terreno nos possa fazer chegar, digamos assim, medidas que nos permitam, de algum modo, fazer melhor, nem que seja com o mesmo, já não diria com menos, mas pelo menos com o mesmo, com ter maior eficácia e eficiência, de modo a que, de facto, essa mais-valia que daí se retira possa ser direcionada para os alunos em questão, que é isso que nos preocupa. Portanto, quer seja aqui, e obviamente isto tem um lugar, um tempo reduzido, mas quer seja por escrito depois, a se entender, agradecia e via com muito bons olhos que pudesse, de facto, ajudar-nos, digamos assim, nessa função. Uma vez que, de algum modo, vai sair nova legislação, fosse aparentemente uma boa altura para, tendo conhecimento das vossas necessidades, tentar incluir e tentar, de algum modo, garantir que essas medidas de eficiência e eficácia passavam, sendo, digamos assim, tanto mais sugeridas para alguém que não tem conotação, digamos assim, já prévia, não é? De algum modo, podíamos levar a alguma eficácia acrescida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra então agora ao professor David Rodrigues, no sentido de responder adequadamente às questões que lhe foram colocadas. Obrigado.
Eu sei que os senhores deputados têm plenário às 3 horas, portanto tenho que falar depressa. É um perigo dar a palavra a um professor depois de tantas perguntas destas, porque os professores nunca mais se calam, não é? Mas telegráfico. Vamos ver, eu gostava de partir de uma questão de princípio e depois talvez ir a questões mais práticas. Isto é assim, nós temos alunos diferentes nas escolas e os alunos que nós temos nas escolas são mais diferentes agora do que alguma vez foram. As nossas escolas são muito heterogéneas, conhecemos isso. Perante isto, há duas grandes famílias de modelos. Ou nós criamos vias diferentes nas escolas, dizemos, uns vão para aqui, outros vão para acolá, outros vão para acolá, respondemos à diversidade dos alunos próximo do que seria o modelo alemão dos ensinos atuais, ou respondemos assim, ou respondemos à diferença e dizemos assim, não, a escola é de toda a gente e nós vamos apoiar
todos os alunos para que eles possam seguir um caminho que seja o mais possível um caminho comum, um caminho que nós dizíamos que era um caminho de troca, de cidadania, solidariedade, etc, etc. E estes dois caminhos são caminhos que eu acho que cada vez estão mais atuais na nossa educação, que nós estamos a olhar para isto. Nós olhamos para a educação e quando nós pensamos em grandes modelos, nós pensamos que é isto. Nós temos alunos com dificuldades, temos alunos com diferenças e das duas uma. Ou nós os começamos a separar os às pintas e os às bolas e os amarelos e os azuis, começamos a separá-los assim desde o princípio e pronto. Isto. Ou então nós criamos uma escola que seja uma escola para todos e criamos modelos de apoio para, essa, para isso. Eu só posso responder dentro do segundo modelo, que é o modelo que nós temos, isto é, sei que existem sonhos e existem pessoas que pensam que se calhar devia ser o primeiro, mas eu só lhes posso responder aqui. Passando agora às questões práticas, a senhora deputada Manuela Lineira diz-me, com os constrangimentos, como é que nós podemos fazer? Vamos ver quais são os constrangimentos. Os últimos números que nós temos, nós tínhamos 6.200 professores de educação especial e tínhamos 9 milhões de euros nos centros de recursos para a inclusão. Portanto, a questão é, e o senhor deputado Jorge Caetano também disse, pelo menos manter um nível semelhante. Para manter um nível semelhante, nós gostaríamos de ter pelo menos este número. Nós não temos qualquer evidência que este número esteja a ser seguido sequer. Isto é, nós não temos 6.200 professores de educação especial e os centros de recursos, não há nenhum centro de recursos que não tenha cortes que eu conheço, e eu conheço, talvez assim indiretamente, mais de 20 com quem eu falei, ninguém tem cortes inferiores a 40%. Então, onde é que estão os 9 milhões de euros? Portanto, primeiro, nós estamos a lidar com cortes significativos ao nível dos professores e ao nível dos recursos. Ok. Como é que se faz, a pergunta da senhora deputada, como é que estes constrangimentos se faz esta gestão? Eu acho que há sempre uma, tem que haver uma maneira melhor de gerir os recursos, e eu toda a minha vida fiz isso, toda a minha vida como na universidade fiz isso, procurar fazer o melhor com o discurso. E portanto, eu admito, e tenho que admitir, que há uma margem para nós trabalharmos aí assim, mas essa margem não pode ser feita, isto é, à custa deste tal modelo que eu disse no princípio. Isto é, eu posso poupar recursos, posso separar os alunos com dificuldades e põe-nos numa escola de pior qualidade com piores professores. Aí, poupo recursos, claro que poupo. No outro dia havia um colega meu que dizia assim, pois é, o nosso problema é que sempre que nós estivemos em democracia, estivemos em crise. E eu disse, pois, mas eu prefiro a crise à ditadura, não é? Portanto, a questão passa-se aqui também, que é, se nós temos este princípio de ter uma escola que seja unificada e no apoio, e este apoio fica caro, como disse a senhora deputada Rita Rato, este apoio fica caro. A inclusão não é uma forma barata de fazer educação. Não é aquela coisa de agora fechamos as escolas especiais, poupamos não sei quantos técnicos e mandamos os miúdos para a escola pública e isto resolve-se. Não, nós temos que manter pelo menos o mesmo nível de investimento que nós tínhamos nas escolas especiais. Porquê? Porque nós não pensamos em diminuir recursos, pensamos em manter os recursos e até potenciá-los e pensá-los de uma maneira inclusiva. Obviamente que o perigo que falou o Sr. Deputado Luís Fazenda sobre o acantonamento dos jovens com deficiência é um perigo concreto, e é um perigo concreto porque depois de muitos anos, eu trabalho há quase 40 anos na educação especial, e depois de tanto tempo eu continuo a achar que toda a tendência continua a ser ainda uma tendência muito forte para a segregação, isto é, quando nós pensamos como é, aliás veja por exemplo, Sr. Deputado, quando a televisão quer fazer uma reportagem sobre meninos com deficiência vai a uma CERSI. Quando se quer fazer um... Nós continuamos a pensar sistematicamente, é quase como se fosse um vício de pensamento. E lá é que eles estão bem. E quando nós olhamos para os meninos com deficiência na escola, dizemos, ai que interessante, eles estão... Até conseguem estar aqui. Não é conseguem, eles estão no sítio onde eles deviam estar. Estão no sítio... E isto porquê? Porque realmente há uma grande inércia. Há uma grande inércia ainda e nós temos que lutar. E lutar como? Lutar a favor da qualidade e com recursos. Não basta a gente andar a pregar nas escolas, nós não somos pregadores, não somos sacerdotes, nós temos que pregar com recursos, temos que dizer a um professor, eu tenho aqui uma boa proposta para si, você aceita este ano um menino com trissomia 21 na sua classe e eu vou apoiá-lo e vamos fazer coisas interessantes consigo e isto vai andar para a frente, não é? Toma lá um menino com educação especial e depois dizemos, ah, agora depende da atitude do professor, isso é completamente falacioso, nós temos que realmente proporcionar, e portanto, senhora deputada, eu fico um bocadinho perplexo no sentido de não saber, eu não sei como é que nós, tendo esta escola que precisa de todo este conjunto, todo este leque de apoios, eu não sei como é que nós podemos poupar neles para obter a mesma eficácia. O senhor deputado Jorge Caetano falou em eficácia, eficácias há muitas, como dizia o outro, não é? Quer dizer, eficácia para quê? Se é para manter este modelo de um sistema unificado, um sistema em que as crianças se habituem a lidar umas com as outras, dentro das suas dificuldades, dentro das suas diferenças, em que aprendam em conjunto, etc. Se é dentro deste modelo, a eficácia é o apoio. Se nós pensamos noutro modelo, a eficácia será construir outras escolas, e é muito interessante porque há estudos em toda a Europa sobre as escolas de segunda oportunidade e, por exemplo, a qualidade dos professores das escolas de segunda oportunidade, em que claramente são professores de segunda escolha. As escolas de segunda oportunidade têm professores de segunda escolha. E que isto é, nós acabamos por proporcionar às pessoas que precisariam mais de educação, educação pior. E, portanto, eu penso que todos nós estamos, e acho que isso que é um bom princípio para nós começarmos a pensar em reforma da educação, é nós não queremos deixar uma escola que seja uma escola para todos, que seja uma escola inclusiva e que sirva para todos. Não queremos deixar isso. O que é preocupante até com o que se passa agora com os currículos que estão a aparecer, mas seria outra conversa. É, não deixa de ser preocupante porque, por vezes, parece que, de uma maneira capciosa, se começam a desenvolver modelos que são paralelos a estes. Mas isto não seria para aqui. Perguntas concretas em relação à questão, se nós transmitimos este documento ao Ministério da Educação. Este documento foi entregue ao Ministério da Educação e vai, inclusivamente, à Associação Pais em Rede com outras associações, vai ter uma novidade em primeira mão que eu tive hoje, uma reunião com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro preferiu reunir com as associações de pais em lugar de reunir connosco, mas, e portanto vai fazer isso. Segunda questão. Em relação à intervenção precoce, Sr. Deputado, a informação que eu tenho é que a intervenção precoce se passa nas escolas públicas e, portanto, muitas vezes o que se passa é a dúvida se a intervenção precoce se passa também nos privados, se a mesma lei se pode ser aplicada nos privados. E nós temos exemplos até muito interessantes de equipas de educação especial que acabam por dar apoio em instituições privadas, um bocadinho debaixo do pano, etc., mas conseguem fazer isso. Agora, realmente, a intervenção precoce, nós precisamos de uma reforma, precisamos de repensar a intervenção precoce, sobretudo a ligação da intervenção precoce com a educação especial, como é que se passa todo esse processo, para não ser um processo... Era, para não ter uma questão de um solavanco, mas nós pensamos que terá que ser aqui assim. Em relação à questão que coloca sobre o investimento, nós também temos essa informação que a senhora deputada falou, fala-se em 2014 em menos de 340 milhões na educação em geral, e obviamente a educação especial irá ter também consequências a este nível. E eu penso, deixem-me só terminar com isto, às vezes, como eu passo a vida a falar de educação especial, pode-se pensar que eu mitifico a educação especial. Eu não mitifico a educação especial, isto é, o nosso combate em relação à educação especial é o combate em relação à educação de qualidade. Porque não é aquela questão, se nós tivermos um atendimento para os meninos com deficiência, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Essa questão da inclusão é uma questão que tem a ver com a escola toda. E nós precisamos, é realmente, cada vez mais, de ter uma perspectiva na escola em que todas as crianças possam ter apoio quando precisam dele. A questão é essa. Porque muitas crianças se perdem pelo caminho, pelo facto de não terem um acordo, uma resposta imediata. Sabe que uma vez, deixa-me só terminar com isto, uma vez eu fui à Finlândia, quando havia o mito das escolas finlandesas, e eu fui visitar uma escola finlandesa e conversei com um menino que estava lá, que devia ter 12 anos, e disse, ouve lá, tu tens colegas com deficiência, tu tens colegas com dificuldades? E ele disse, já tive, agora não. É isto que quer dizer. Quando começamos, havia pessoas que tinham dificuldades, mas o sistema de ensino conseguiu em grande parte ultrapassar as dificuldades que ele tinha, e eu achei muito interessante. Não, já tive, no princípio havia aqui uns colegas meus que tinham muitas dificuldades, mas agora não, e acho que foi uma das melhores opiniões tão diretas que eu recebi sobre os benefícios e sobre as vantagens que tem a inclusão, e portanto é isso, se nós pudéssemos continuar com este movimento e aprofundar este movimento de inclusão, é para isso que nós temos dedicado os nossos tempos livres e a nossa vida académica, é isso.
Obrigada, Sr. Presidente da Associação, Professor David Rodrigues. Realmente registamos aquilo que são as vossas preocupações, que muitas delas também serão as nossas próprias, as nossas preocupações, mas talvez algumas com um ponto de vista ligeiramente diferente. Mas não deixam de as ser e, como tal, este grupo de trabalho irá continuar os seus trabalhos no sentido de aprofundarmos e questionarmos sobre estas questões e também, por que não, fazermos chegar junto do Ministério estas audições, estas atas, estas informações a fim de que as mesmas tenham algum eco e possam também ser alguns alertas para a melhoria da legislação da educação especial. Eu continuo sempre a dizer que nós não precisamos de muita mais legislação, precisamos é de aperfeiçoar os instrumentos que temos e torná-los eficazes na sua aplicação. Portanto, mais do que legislação, em minha humilde opinião, precisamos é da eficácia da sua aplicação. E penso que todos nós estaremos de acordo de que realmente iremos fazer um trabalho conjunto no sentido de podermos dar à educação especial, como à demais educação, o seu lugar, de modo a que possamos tratar de igual modo aquilo que é diferente, que são os jovens que estão integrados na educação especial. Muito obrigada.